Novo espaço, mesma missão. É um prazer estar convosco esta manhã, neste espaço. Ainda há muito a fazer neste espaço. Colocar o tapete, instalar as tomadas elétricas, decorar, terminar o palco que está a ser construído, colocar novas cadeiras e assim por diante. Este espaço está certamente inacabado, mas já pode ser utilizado. Os jovens adultos realizaram aqui a sua conferência ontem e, como lhes disse, foi apropriado que o primeiro evento realizado neste espaço fosse a conferência dos jovens adultos, já que eles representam uma parte significativa da Igreja. E foi uma conferência incrível. Foi maravilhoso ver este espaço cheio de louvor, oração e comunhão. Como partilhei com eles ontem, o versículo que me veio à mente foi o Salmo 37:4. Deleita-te no Senhor e Ele conceder-te-á os desejos do teu coração. Como igreja, temos orado por um novo espaço há muito tempo. Um espaço que possamos usar não só aos domingos, mas ao longo de toda a semana. Estes foram os pontos específicos de oração. Um espaço próximo dos transportes públicos, confere, perto das universidades, confere, que pudéssemos ter acesso a qualquer momento durante a semana para realizar mais eventos da igreja, confere, suficientemente grande para as nossas reuniões de domingo de manhã. Maioritariamente, um confere, ainda não temos a certeza, com um preço acessível, grande confere. Vejam, perguntamos sobre este espaço há alguns anos, mas o preço era demasiado alto. E depois, no início deste ano, o centro comercial apresentou-nos a oportunidade de ocupar um espaço no piso menos um. Parecia uma grande oportunidade, mas acabou por não se concretizar. E durante algum tempo, fiquei desencorajado com isso. Orei: Senhor, o que se passa com tudo isto? Mas depois o centro comercial sentiu-se mal com o que aconteceu no piso menos um e falou-nos deste espaço. Eu disse: obrigado, mas simplesmente não podemos pagar. E eles disseram: não, desta vez, digam vocês o preço. Agora, normalmente, quando alguém me diz para dizer o preço, eu acabo sempre por dizer um valor demasiado alto. Não sou um grande negociador. Prefiro sempre pagar um pouco mais e evitar o conflito. Por isso, quando eles disseram: digam vocês o preço, comecei com um valor na cabeça que achei razoável. Mas depois pensei: este não é o momento para ser razoável. Este é um momento para ter fé. As palavras de Jesus continuavam a ecoar nos meus ouvidos: não tendes porque não pedis. Então apresentamos um valor que era mesmo baixo. E não só demos um valor mesmo baixo, como também pedimos mais uma coisa. Dissemos: ok, este é o valor. E podemos manter o escritório da igreja incluído no pacote? Mais uma vez, não tendes porque não pedis. E o centro comercial disse: sim. Por isso vocês vieram e ajudaram a derrubar as paredes que aqui estavam. No fim de semana passado, vieram e pintaram. E aqui estamos nós hoje. Para ser sincero, não pensei que estaríamos a reunir-nos aqui a um domingo tão depressa. Mas Deus é bom. E antes de abrirmos a palavra de Deus, quero apenas ter um momento de oração, um momento para agradecer a Deus por tudo o que Ele fez. Jesus disse que, antes de mais nada, a sua casa deve ser chamada casa de oração. Por isso, quero reservar um tempo para orarmos. Podes orar em silêncio ou em voz alta, mas vamos entrar pelas suas portas com ações de graças. Depois de alguns momentos, terminarei este tempo com uma oração. Oração: se tens uma Bíblia, por favor, abre comigo em Neemias capítulo 8. Na semana passada, vimos Neemias capítulo 2, quando Neemias inspecionou os muros da cidade de Jerusalém. E pensei que ainda teríamos mais alguns domingos para percorrer o resto do livro de Neemias. Mas aqui estamos nós. Neste ponto da história, apesar da oposição de todos os lados, após 52 dias, o muro estava terminado. O projeto estava concluído. Foi um momento de triunfo para Neemias e para Israel. Um momento para recuar e ver o fruto do seu trabalho. Um momento para parar e maravilhar-se com aquilo que Deus realizou. Portanto, os muros foram reconstruídos. Mas qual era o estado dos seus corações?
Lembra-te a razão pela qual Israel foi enviado para o exílio na Babilônia. Foi devido à sua contínua desobediência a Deus. Deus tinha-os avisado de que se não o seguissem, haveria consequências. Mas Israel não ouviu, por isso foram enviados para o exílio na Babilônia. Portanto, a questão é, como está o coração deles neste momento? Embora o projeto esteja concluído, terá o seu coração mudado? 8.1. Todo o povo se juntou como um só homem na praça que fica diante da Porta das Águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha dado a Israel. O povo reúne-se. Encontram-se na Porta das Águas, o que faz todo o sentido, porque veremos que o povo está desesperadamente sedento. Não sedento de água potável, mas sim da água viva que só Deus pode oferecer.
No versículo 1, começamos a ver algo no coração do povo. O povo pediu a Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés para a sua reunião. Esdras era sacerdote, e o livro anterior na Bíblia fala sobre ele. O livro da lei de Moisés são os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Assim, o povo está todo reunido para ouvir a palavra de Deus. 2 e 3. Então Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a Assembleia. Tanto homens como mulheres e todos os que podiam entender o que ouviam, no primeiro dia do 7º mês. E leu nela defronte da praça que está diante da Porta das Águas, desde a alva até ao meio-dia, perante os homens, as mulheres e todos os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei.
Esdras começa a ler a Bíblia, mas ele não lê apenas alguns versículos. Ele não lê apenas alguns capítulos. Ele lê durante horas, desde a manhã até ao meio do dia. E repara-se que o povo não está aborrecido. Não estão a adormecer. Estão a ouvir. Diz que os seus ouvidos estavam atentos. Já não estão a ignorar Deus. Estão a ouvir. Querem ouvir Deus. Já se pode ver as palavras ouvir e entender, mencionadas 2 vezes nestes versículos. 4:84. E Esdras, o escriba, estava de pé sobre uma plataforma de madeira que tinham feito para esse fim. E à sua direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. 5. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois ele estava acima de todo o povo. E ao abri-lo, todo o povo se pôs de pé. 6. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém, levantando as mãos. E inclinaram as cabeças e adoraram o Senhor com os rostos em terra. 7. Também Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acubi, Sabatai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías, os levitas ajudaram o povo a entender a lei, enquanto o povo permanecia nos seus lugares. 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, e explicaram o sentido, de modo que o povo entendia a leitura.
Esdras abre a palavra de Deus e começa a falar ao povo. Ele bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo disse, Amém, Amém. E podemos ler aqui que não só os seus corações foram tocados, como também foram levados a levantar as mãos. Inclinaram as suas cabeças com os rostos em terra e adoraram o Senhor. Eles estavam a expressar-se em adoração através dos movimentos do corpo. Estavam visivelmente emocionados ao ouvir a palavra de Deus. Sim, os muros foram reconstruídos. Mas e os seus corações? Bem, aqui temos a nossa resposta. Que imagem tão terna do povo de Deus a retornar a ele em adoração.
depois de tudo o que tinham passado, depois de se terem afastado de Deus e servido outros ídolos, depois de terem sido escravos na Babilônia, depois de verem muitos dos seus irmãos e irmãs serem mortos, depois de verem a sua cidade ser destruída, depois de tudo isso, estão agora a regressar ao Senhor. Os primeiros 7 capítulos de Neemias são sobre reconstruir os muros da cidade, mas o resto dos capítulos deste livro é sobre reconstruir o povo de Deus, reconstruir os seus corações. Eles querem ouvir Deus.
E nos versículos 7 e 8, vemos os líderes da sua comunidade a ajudá-los a entender o que a palavra de Deus está a dizer. Isto é, espero eu, o que estou a fazer agora. Ler a palavra de Deus e ajudar-te a compreender o seu significado. Explicando o sentido, como diz no versículo 8, para que possas entender. Mas isto também pode acontecer durante um estudo bíblico. Ou pode acontecer simplesmente ao explicares a um amigo o significado de um versículo em particular. A palavra de Deus deve ser lida. Mas a palavra de Deus também deve ser ensinada, para dar o sentido. E quando as pessoas compreendem a palavra de Deus, isso conduz à transformação e ao crescimento, como vemos no versículo 9.
9. Então Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo, este dia é santo para o Senhor vosso Deus. Não vos lamenteis nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. O povo está visivelmente comovido ao ouvir a palavra de Deus. Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E vemos isso aqui. Os seus corações foram tocados, e ficaram tão emocionados que choraram. Podemos imaginar o povo, ao ouvir a palavra de Deus, e ao compreender a palavra de Deus, a começar a ligar os pontos. Estão a começar a juntar as peças do puzzle. Estão a começar a perceber quem Deus é e os bons planos que Ele tem para eles. Os seus caminhos são bons. Os seus caminhos foram feitos para os ajudar a florescer e prosperar.
Mas eles também estão a perceber que rejeitaram os seus caminhos. Estão a perceber que rejeitaram a sua palavra e isso levou-os às lágrimas. Isto é algo que eu próprio experimentei a quando da minha salvação. Quando ouvi o Evangelho de forma clara. Quando ouvi que Jesus, Deus feito carne, desceu à terra para morrer na cruz pelos meus pecados, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e que ao arrepender-me do meu pecado e crer em Jesus como Senhor, eu podia ser perdoado e salvo. Quando finalmente compreendi isso, quando Deus abriu os meus olhos para essa verdade, fiquei profundamente comovido. À medida que a verdade do Evangelho se tornou clara para mim, senti profundamente que tinha pecado contra um Deus santo e perfeito. Ele era tão bom, e no entanto, eu tinha sido tão mau. Eu tinha feito as coisas à minha maneira. Por isso, no momento em que compreendi a minha pecaminosidade, senti-me como se estivesse a cair. Mas nesse exato momento, compreendi também que Jesus veio para me salvar. E Ele estendeu a sua mão, levantou-me e colocou-me num caminho de justiça.
A palavra de Deus levou-me ao arrependimento, o que me ajudou a ver que Jesus me salvou do meu pecado. Ele tirou-me das trevas, e Deus continua a fazer isso ainda hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia da salvação. Arrependei-vos e crede em Jesus Cristo. Assim, o povo de Israel ficou comovido ao ouvir a palavra de Deus. Mas Neemias diz-lhes que ainda não é tempo de chorar. 10. Então disse-lhes, ide, comei carnes gordas. Bebei vinho doce e enviai porções àqueles que nada têm preparado, porque este dia é santo para o nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. 11. Assim, os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, ficai quietos,
porque este dia é santo, não vos entristeçais. 12. E todo o povo foi comer e beber, e enviar porções, e fazer grande regozijo, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas.
A razão pela qual o povo foi instruído a não se entristecer foi porque aquele dia era santo. Era o primeiro dia do sétimo mês, o que significava que era o dia da festa das trombetas. Normalmente, este era um dia de celebração, mas naturalmente o povo de Israel chorava porque estava a arrepender-se. Assim, quando a nação de Israel começa a seguir novamente a palavra de Deus, Neemias instrui-os a celebrar a festa das trombetas. Então, eles vão para suas casas para comer, beber e alegrar-se. Mas qual era a razão da sua alegria? Naturalmente, poderíamos pensar que a razão era o facto de os muros terem sido reconstruídos. Tinham regressado à sua cidade e voltado a instalar-se nas suas casas. Mas, no versículo 12, vemos que a razão pela qual estavam a celebrar era porque tinham compreendido as palavras de Deus.
Vês, os muros não eram o mais importante. O mais importante era poder estar com Deus. Os muros ajudaram a reunir e unir o povo de Israel, e foi uma grande realização. Mas os muros nunca foram o mais importante. Os muros sempre foram secundários. O essencial era que o povo de Israel regressasse a Deus, em adoração e em arrependimento. Deus era o objetivo final, não os muros. Os muros eram importantes.
Ajudaram-nos a dar-lhes uma identidade como cidade que estava a reconstruir-se. Ajudou a unir Israel, mas os capítulos 1 a 7 nunca foram o objetivo principal. O capítulo 8 é que foi sempre o objetivo principal. Que Israel voltasse ao Senhor seu Deus. Voltou a haver alegria na cidade de Jerusalém. A alegria do Senhor era a sua força. Era um motivo para se regozijarem. Era um motivo para celebrar e fazer festa.
Ter este espaço aqui no primeiro piso é ótimo, é agradável.
Regozijo-me. Mas há muitas igrejas no mundo hoje em dia que têm edifícios bonitos, boas instalações, bons palcos, boa iluminação, boa música, bons programas. Têm muitas coisas boas, mas têm corações duros. Ter um espaço é importante, mas devemos compreender sempre que o principal para Deus é o teu coração. É a tua relação com Ele. Há alguns meses atrás, eu e a minha esposa celebrámos o nosso 18º aniversário de casamento. Há 18 anos tivemos o nosso casamento e celebrámos o dia com a nossa família e amigos. Foi um dia maravilhoso, foi um dia que nunca esquecerei. Foi a oportunidade de selar o nosso compromisso e amor para sempre, diante de Deus e diante da nossa família e amigos. E claro, quando te casas, recebes um certificado de casamento. É um documento oficial do governo que prova que estamos legalmente casados.
Agora imagina que estiveste no meu casamento há quase 18 anos. Só para saberes, eu era um pouco mais magro na altura. Por isso adiciona isso à tua imaginação. Imagina que te aproximaste de mim e da Melissa e disseste: "Parabéns. Estou tão feliz por vocês." Mas depois eu respondia: "Obrigado. Não posso acreditar que finalmente tenho um certificado de casamento." Sempre quis ter um certificado de casamento. Olha para o meu certificado de casamento. Não é incrível? Naturalmente ficarias um pouco confuso com isto e dirias: "Sim, o certificado de casamento é bom. Mas o mais importante é que agora podes estar com a tua esposa. Agora podes estar com ela o tempo todo." Mas eu dizia: "Não, tu não percebes. Olha para este documento. Finalmente consegui. Olha para as palavras. Olha para as assinaturas. Não é impressionante? Esperei por este documento toda a minha vida." E provavelmente irias embora a pensar: "O Clint perdeu a cabeça." Percebeste a ideia, certo? Seria absurdo ficar mais entusiasmado com o certificado de casamento do que por poder passar o resto da minha vida com a minha esposa. Sim, o certificado de casamento é necessário, mas não é o objetivo. Não foi por isso que me casei. O certificado é a prova de que o casamento é legal, mas não era esse o objetivo principal. O objetivo principal do meu casamento era estar com a minha esposa. Para ser honesto, nem sequer sei onde está o certificado de casamento neste momento.
Este espaço é ótimo.
É um presente. Mas o mais importante é a tua relação com Deus. A alegria do Senhor era a força deles, e a alegria do Senhor é a nossa força. Tenho grandes expectativas para este espaço. Espero que possa ser um espaço para conferências de jovens adultos, conferências sobre casamento, formações em evangelismo, casamentos, estudos bíblicos, oração e muito mais. Mas a minha maior esperança é que encontres Deus neste espaço. Que cresças neste espaço. Que ouças a palavra de Deus, sejas desafiado e depois movido à ação. Tal como Israel foi naquela altura.
13. No segundo dia, os chefes de famílias de todo o povo, com os sacerdotes e os levitas, reuniram-se junto de Esdras, o escriba, para estudarem as palavras da lei. 14. E encontraram escrito na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os filhos de Israel deviam habitar em cabanas durante a festa do sétimo mês. 15. E que deviam proclamar e divulgar isso em todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saiam para os montes e tragam ramos de oliveira brava, de murta, de palmeira e de árvores frondosas para fazerem cabanas, como está escrito. Então, agora é o segundo dia, e alguns do povo reúnem-se para ler mais da Bíblia. E eles leem sobre a festa das cabanas. Como diz um autor, a festa das cabanas era uma festa que durava uma semana e começava no 15º dia do sétimo mês. Como celebra a salvação do povo do Egito? Era adequado que deixassem de trabalhar para adorar diante do Senhor. O fundamento destas três festas é o sábado. A observância deste calendário distingue Israel de todas as nações vizinhas. Assim, a festa das cabanas era uma forma de celebrar quando Deus libertou Israel da escravidão no Egito. Por isso, Esdras e todos os outros estão a ler a palavra de Deus e a descobrir acerca da festa das cabanas, talvez pela primeira vez. E percebem: ah, não estamos a fazer isto. Vamos buscar todos os materiais necessários para o fazer. 16:18-16. Então o povo saiu, trouxe os ramos e fez cabanas para si. Cada um no seu telhado, nos seus pátios, nos pátios da casa de Deus, na praça da Porta das Águas e na praça da Porta de Efraim. 17. E toda a congregação dos que tinham regressado do cativeiro fez cabanas e habitou nelas. Pois desde os dias de Jesuá, filho de Num, até aquele dia, os filhos de Israel não tinham feito assim. E houve grandíssimo regozijo. 17. Cada dia, desde o primeiro até o último dia, leu no livro da lei de Deus. Celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, houve uma assembleia solene, conforme o costume.
Eles percebem que não tinham cumprido a festa das cabanas, por isso começam a celebrá-la, nesse mesmo dia. Tenho a certeza de que essas pessoas tinham planos para esse dia, mas estão a ler a Bíblia, leem sobre a festa das cabanas, percebem que deveria ser celebrada naquela semana, segundo o calendário, então param tudo e começam a fazer cabanas. Isto não acontecia desde os dias de Josué, mas naquele dia celebraram, e houve grande alegria. Este tem de ser um dos exemplos mais rápidos de aplicação que vemos na Bíblia. A reação deles é imediata. Leem e fazem. Normalmente não acontece tão depressa, pois não? Algumas pessoas utilizam as categorias de cabeça, coração e mãos. A ideia é que primeiro ouvimos a palavra de Deus, entra na nossa cabeça. Depois, à medida que a entendemos e somos convictos, vai para o nosso coração. A partir daí vai para as nossas mãos, ou seja, transforma-se em ação. Da nossa cabeça para o nosso coração, do coração para as mãos.
Mas por vezes pode levar dias para que a palavra de Deus passe da nossa cabeça para o nosso coração e das mãos. Às vezes pode levar anos. Podemos ler a palavra de Deus,
podemos saber o que ela diz. Podemos até compreendê-la, mas talvez tentemos evitar aplicá-la à nossa vida. Podemos fazer isto por muitas razões. Medo da mudança. Não querer sair da zona de conforto, ou talvez, simplesmente não queremos deixar Deus entrar nessa parte da nossa vida ainda.
Mas, como vemos aqui em Neemias 8, a verdadeira alegria encontra-se na obediência a Deus, porque Deus sabe melhor do que nós como viver. Deus sabe melhor do que nós como viver uma vida alegre e plena. Deus sabe melhor do que nós como tomar as decisões e escolhas certas.
Deus não quer que vivas uma vida aborrecida e sem interesse.
Não. Ele quer que experimentes a vida abundante em Jesus Cristo. Vida em plenitude. E Ele revelou-nos como viver, através da Sua Palavra e do Seu Espírito Santo.
Acho que vemos aqui em Neemias 8 que quanto mais depressa te alinhares com a Sua Palavra, mais alegre será a tua vida. Talvez Deus já te tenha mostrado o que precisas de fazer, o que Ele quer mudar em ti, e tu estás hesitante. Está na tua cabeça, mas ainda não chegou ao teu coração ou às tuas mãos. Deixa-me dizer-te, o caminho de Deus é sempre o melhor caminho. Isto não significa que seja o caminho mais fácil, mas é sempre o melhor. Dá esse passo de fé, que a palavra de Deus habite ricamente em ti. Não precisa de levar 20 anos a passar da tua cabeça ao teu coração e às tuas mãos. Como lemos esta manhã, pode acontecer hoje. Últimos versículos.
9. No 24º dia deste mês, o povo de Israel reuniu-se em jejum, vestindo-se de saco e com terra sobre as cabeças. 2. E os israelitas separaram-se de todos os estrangeiros e puseram-se de pé e confessaram os seus pecados e as iniquidades dos seus pais. 3. E puseram-se de pé no seu lugar e leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, durante um quarto do dia. E durante outro quarto do dia, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. 3 semanas depois, e Israel ainda está a voltar fielmente ao Senhor. Entraram num período de confissão e jejum. Anteriormente, os líderes impediram o povo de chorar e confessar. Mas agora é o momento para o fazerem. Reúnem-se como comunidade, afastados de todos os estrangeiros que ali estavam, e leem a Bíblia durante um quarto do dia. Depois confessam os seus pecados e adoram a Deus durante mais um quarto do dia.
A confissão e o arrependimento andam sempre de mãos dadas. Confissão é admitir diante de Deus a verdade da situação. É dizer, Deus, pequei contra ti.
E o arrependimento diz, Deus, quero mudar. E vemos aqui que o povo está pronto para mudar. Daqui a pouco vamos ter um tempo de confissão e adoração, tal como Israel fez naquela altura. É um momento para seres honesto com Deus. Talvez haja algum pecado na tua vida a criar raízes e tu precisas de ir ao Senhor em confissão. Deus é fiel. Se confessares os teus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e purificar-te de toda a injustiça. Portanto, a confissão é o primeiro passo. O arrependimento é o segundo passo. Arrepender-se é mudar a tua mente, a tua maneira de pensar. E o verdadeiro arrependimento leva sempre a uma mudança de ações.
Tudo começa com a palavra de Deus, que penetra nos nossos corações. Isto conduz à confissão, que conduz ao arrependimento, que por sua vez conduz, em última análise, a quê? Louvor. Últimos versículos 4, 5, 4. Nos degraus dos levitas estavam Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. 5. Depois os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Hasabneias, Serebias, Odia, Sebanias e Petaías, disseram:
Levantai-vos e bendizei o Senhor, vosso Deus, de eternidade em eternidade. Bendito seja o teu nome glorioso, que está exaltado acima de toda bênção e louvor. Os levitas, que eram a tribo de Israel que era maioritariamente composta por sacerdotes, reuniram o povo para os conduzir em louvor.
O resto do capítulo 9 é Israel a louvar Deus pela sua fidelidade para com eles. Durante o tempo de Abraão, durante a escravidão no Egito, enquanto vagueavam pelo deserto. E quando entraram na terra prometida, Deus esteve sempre com eles. Deus foi paciente, estava pronto para perdoar, cheio de graça, misericordioso e abundante em amor constante. Foi Israel quem desobedeceu ao Senhor, quem se afastou dele.
Neemias é uma bela imagem do povo de Deus a regressar ao Senhor, abrindo seus corações a Ele, confessando seus pecados uns aos outros e louvando a Deus. À medida que entramos neste novo espaço, talvez o Senhor queira renovar algumas coisas que se passam no teu coração. Como lemos na semana passada em Neemias capítulo 2, ser honesto contigo próprio e com o Senhor é sempre o primeiro passo. Antes de fazermos isso, quero terminar com alguns pontos do capítulo 8 de Neemias.
1. O relacionamento é mais importante do que a tarefa. No reino de Deus, o relacionamento é mais importante do que a tarefa. Vemos isso aqui no livro de Neemias. As muralhas da cidade não eram mais importante. O mais importante era regressar a Deus. A tarefa nunca é mais importante do que o relacionamento. Isto é verdade tanto na nossa relação com Deus, como na nossa relação com as pessoas. Lembra-te do que Jesus disse no Sermão do Monte. Mateus 5, 23 a 24. 2. Portanto, se estiveres a apresentar a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem algo contra ti, 24. Deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta.
3. A oferta no altar era importante, mas Jesus dá prioridade ao relacionamento. Ele diz para primeiro ires resolver o que está mal no relacionamento e só depois ofereceres o teu presente. O relacionamento é mais importante do que a tarefa. O teu relacionamento com Deus é mais importante do que o teu serviço a Deus. O teu relacionamento com as pessoas, a forma como as tratas, é mais importante do que qualquer projeto de ministério em que estejas envolvido. De que serve a uma igreja ter um espaço bonito, mas corações duros? As muralhas não eram o objetivo final, eram apenas o meio para o objetivo final, que era voltar para Deus. Este espaço não é o objetivo final. Este espaço é um meio para te aproximares de Deus.
2. O verdadeiro avivamento começa com a palavra de Deus. 1. Nestes capítulos vemos o poder da palavra de Deus. Como dizem Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz.
É mais afiada do que qualquer espada de duas gumes e penetra nos corações.
Nunca subestimes o poder da palavra de Deus. 2. Que este novo espaço seja cheio da palavra de Deus. Ler a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus.
3. O avivamento começa ao ouvir a palavra de Deus.
O avivamento acontece quando confessamos os nossos pecados e nos arrependemos em resposta à sua palavra. E o avivamento completa-se quando damos a Deus a glória e o louvor. Assim, tal como Israel fez naquele dia, quero que tenhamos um tempo de confissão e adoração. A equipa de louvor vai avançar e guiar-nos em cânticos de adoração. Mas enquanto campas, tira um tempo para confessar ao Senhor aquilo que precisas de ser honesto. A Bíblia também diz, confessai os vossos pecados uns aos outros e sereis curados. Por isso, eu estarei a ti à frente se quiseres fazê-lo. Ou podes confessar os teus pecados a um amigo ou familiar que esteja próximo de ti.
O novo espaço é ótimo, mas o teu relacionamento com o Senhor é mais importante.